que têm vindo a ser criadas entre o Ministério da Administração Interna, na área da Proteção Civil, as estruturas da saúde, da segurança social, em articulação com as estruturas da defesa e das autarquias locais. 19 estruturas de apoio de retaguarda já em funcionamento, correspondendo a cerca de 2 mil camas de retaguarda, das quais apenas 79 estão até este momento em utilização. É por isso que, neste quadro, é fundamental a mobilização da sociedade portuguesa. E por isso registamos de forma muito positiva a circunstância de hoje, novamente, uma esmagadora maioria correspondente a mais de 90% da Assembleia da República viabilizar esta extensão adicional do período de estado de emergência. Mas também queria dizer aqui à direita parlamentar que hoje voltou aqui a falar da não adoção adotada atempada de medidas. Como ontem claramente disse o Sr. Presidente da República, não se registou de nenhuma dessas forças a proposta nesse diálogo com o Sr. Presidente da República, nem aqui no debate parlamentar, de qualquer restrição adicional no período de Natal ou de Ano Novo. Mas o que tivemos aqui a semana passada, quando dizíamos já que a única forma de limitar o alastramento da pandemia é limitar contágios, o que tínhamos aqui era a direita parlamentar a falar em abrir restaurantes à tarde, a falar em abrir o comércio todo o dia ao fim de semana. Como lhes foi dito aqui, foi em Portugal que houve a adoção de medidas mais equilibradas num balanço muito difícil entre a saúde e a economia e que, de facto, a alternativa não estava no que dizia o Dr. Rui Rio de ter os restaurantes abertos à hora do almoço e até meio da tarde. Infelizmente, para todos nós, a alternativa estava entre as restrições tomadas até à semana passada ou aquelas que hoje, com o novo decreto, com o novo período de estado de emergência, o Governo irá adotar no Conselho de Ministros que realizaremos imediatamente a seguir à votação deste novo decreto de estado de emergência. É nesta mobilização da sociedade portuguesa, exercendo em democracia a sua manifestação de vontade agora na eleição do Presidente da República, apoiando o Serviço Nacional de Saúde, mas sobretudo com um sentido de responsabilidade que une todos os portugueses na prevenção do risco para uma batalha que será longa, numa batalha que nos trará aqui daqui a 15 dias, que nos trará aqui várias vezes até que, sem desistência, sem deserções, como disse na última intervenção a deputada Cristina Rodrigues, simbolizando aquilo que é o sentimento geral desta Câmara, com firmeza, com coesão social, com coesão nacional, combatamos esta terrível pandemia pela democracia, pela vida, pela recuperação da vida em normalidade.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar imediatamente à votação. Temos 214 senhoras e senhores deputados registados. Peço para a sala fazer o silêncio, porque temos que votar. Todos, à direita, ao centro, à esquerda, a fazerem o silêncio. Vamos votar sobre o decreto do Sr. Presidente da República, renovação da declaração de estado de emergência. Eu pergunto, quem vota contra? PCP, Verdes, Chega, Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Os restantes grupos parlamentares e deputados, e, portanto, este decreto foi aprovado pela Assembleia da República. Chegamos assim ao final deste primeiro ponto da nossa ordem do dia. e vamos imediatamente entrar nas declarações políticas. Primeira declaração política do PAN, a senhora deputada Bibiana Cunha, por favor. Vamos fazer aqui um ligeiro compasso de espera, visto que a senhora deputada não estava presente aqui na sala. Espero que venha a caminho. Venha a caminho. Aí está. Faça favor, senhora deputada Bibiana Cunha. Tem a palavra.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Com vários dias com 10 mil infecções e cerca de 600 doentes em unidades de cuidados intensivos, ultrapassamos as 8 mil mortes e registamos diariamente novos máximos de internamento de doentes. Os dados mais altos desde o início deste surto e que vêm crescendo há mais de 10 dias. Um dos especialistas que tem sido consultado pelo Governo já tinha referido que temia que o número de casos pudesse ainda estar a aumentar e que se ficássemos pelos 10 mil casos diários já seria extraordinariamente bom. O Centro Europeu para Controlo e Prevenção de
Doenças... Só uma ligeira interrupção, senhora deputada, peço desculpa, mas há muitos deputados em movimento, há senhoras e senhores deputados que estão de pé, alguns dos quais virados de costas para a mesa, peço para se sentarem ou saírem. Muito obrigado. Continuo, senhora deputada, se faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. O Centro Europeu para Controlo e Prevenção de Doenças teme que a nova variante que apareceu no Reino Unido seja até 70% mais contagiosa do que a inicial e mais difícil de controlar, admitindo que será muito difícil conter esta nova variante. Com efeito, em Portugal, o número médio de contágios causados por cada pessoa infectada, mais conhecido por R0, passou de 0,89 para 1,2 de forma muito rápida. Todos sabemos que a situação é grave e se em algumas decisões não há consenso quanto ao nível de gravidade, parece que estamos todos de acordo. O que nos pode diferenciar são os valores e decisões políticas que desse nível de gravidade podem decorrer. Uma das informações que ontem a sessão no Infarmed nos trouxe é que este é agora um cenário transversal para todo o país. Veja-se o R0 de 1,30 no Alentejo ou a prevalência da nova estirpe na região de Lisboa e Val do Tejo. O país vê-se então forçado a confinar, possivelmente durante um mês, porque a situação é crítica e é preciso impedir a transmissão da infecção, mas continua-se a querer tratar as escolas com as mesmas medidas de antes. Isto é, se a pessoa tiver sintomas, testa-se. Mas, senhoras e senhores deputados, não foi por acaso que no regresso à escola, na Madeira, se adiou o início do segundo período para testar professores e auxiliares educativos. Quando discutimos políticas para as escolas neste contexto sanitário, não podemos nem devemos ignorar os profissionais dos contextos educativos, em que, contrariamente a outros setores de atividade, não viram a ocupação dos espaços reduzidos a um terço, o que se podia fazer, por exemplo, a redução do número de alunos por turma, nem viram, na sua maioria, garantir a distância mínima de 2 metros recomendada pela DGS. Senhoras e senhores deputados, infelizmente não há um segredo extraordinário que deixe o vírus à porta das escolas. Ontem perguntamos ao Sr. Ministro da Educação se iria garantir que os profissionais da educação seriam devidamente protegidos no caso das escolas se manterem em funcionamento presencial, isto porque atualmente nas escolas se testa quem tiver sintomas, as pessoas assintomáticas infectadas não entram para a contabilidade. Ainda aguardamos a resposta do Sr. Ministro. Ora, perante um cenário que mostra Portugal como um dos países europeus com maior crescimento de IR, um especialista em epidemiologia ouvido pelo Governo referiu ontem na sessão no Infarmed que se houver confinamento de um mês e não se fecharem as escolas, R descerá até abaixo de 1. Se também se fecharem as escolas, o R descerá ainda mais e por mais tempo. Ontem refletia-se sobre a possibilidade de encerrar apenas os anos letivos, onde há maior autonomia, nomeadamente o terceiro ciclo, e o ensino secundário, reduzindo assim a mobilidade e o número de contactos nos trajetos. Argumentava-se que as crianças mais pequenas têm menos riscos e que não serão super spreaders, mas ainda não o sabemos com exatidão. Sabemos somente que não se testam preventivamente os profissionais e é preciso que assim deixe de ser. Só testando, mesmo que por amostragem, saberemos. Senhoras e senhores deputados, em caso de qualquer confinamento das escolas, os direitos das crianças têm que ser garantidos. Até porque todos teremos consciência que um confinamento agravará desigualdades e riscos de menor acesso à educação, ainda mais com os atrasos da escola digital para todos. Com o novo confinamento geral à porta, a Unicef Portugal apelou a todos os responsáveis políticos para a importância de salvaguardarem e protegerem os direitos das crianças, designadamente no acesso à educação e à frequência das escolas, com uma manutenção em pleno funcionamento e o reforço dos serviços públicos dedicado à proteção das crianças. Contrariamente àquele que é o panorama nacional, o governo britânico, no seu plano de inverno, que refere que a luta contra o vírus dependerá menos de restrições económicas e sociais, mas mais de soluções resultantes do progresso científico, nomeadamente vacinas e testes. Sabendo que 90% das pessoas são assintomáticas ou têm sintomas ligeiros, há um risco sério de poderem espalhar o vírus, mesmo sem saber. Desde março que vimos alertar para a necessidade de testar pessoas assintomáticas, principalmente aquelas que por razões essenciais têm que sair das suas casas e que estão em contacto com outras pessoas, seja por trabalho, apoio a terceiros ou serviços, e que não podem parar. Se a decisão do novo confinamento geral for a de manter alguns ciclos de estudo em ensino presencial, será necessária uma estratégia eficaz que garanta a segurança de profissionais e estudantes. Medidas avulsas e inconstantes conduzem ao pânico, ao descrédito ou à revolta. Nenhuma destas promove responsabilidade. Preocupa-nos também que os dados atuais apontem para uma redução de medidas como a distância e o uso de máscaras. Cerca de 60% das pessoas revelaram não ter usado máscara em grupos de 10 ou mais pessoas nos últimos anos. As medidas não farmacológicas são essenciais e serão as melhores aliadas até ao fim desta crise sanitária. Bem sabemos que existe uma dimensão social e até relacionada com os processos de aprendizagem que possa levar à necessidade de manter as escolas em regime presencial, mas se o caminho optado pelo Governo for este, mesmo que apenas para alguns ciclos,
para concluir,
tem
senhora deputada,
de garantir a proteção e prevenção dos seus profissionais e alunos. Vou concluir, Sr. Presidente, não se pode pedir aos profissionais de educação que se exponham ao risco e depois não os proteger. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem 4 pedidos de esclarecimento, 5 pedidos de esclarecimento. Não sei como é que pretende responder.
Podem ser todos juntos, eventualmente, ou 2 a 2, ou 3 a 2.
3 a 2. Isso é um bom resultado. Infelizmente, não aconteceu. Vamos para o primeiro pedido de esclarecimento da senhora deputada Ilídia Quadrado, do grupo parlamentar do PSD. Faça favor, já está sentada a senhora deputada Bibiana Cunha, faz favor de exercer o seu direito de pedir esclarecimento. Faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, acompanhamos o PAN nas preocupações aqui expressas quanto ao tsunami sanitário que nos assola. Não há consenso, como vimos, entre os especialistas sobre o encerramento das escolas e o Governo terá de tomar uma decisão com os dados que tem. Ontem, na reunião que decorreu no Infarmed, ficou claro que o crescimento dos casos está descontrolado. Infelizmente, até as piores projeções do número de óbitos ficaram logo desatualizadas pelo dramático número que foi registado, 155 mortes. Das informações que nessa reunião foram prestadas, ficou evidente que há crescimento do número de casos de infecção em todas as faixas etárias e que entre os jovens dos 10 aos 20 anos, o número de casos de infectados cresce num ritmo acelerado e não podemos deixar de lembrar